no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Polícia Federal deflagra operação na terra indígena Caiapó. MPF pede suspensão de nova licença concedida a Porto em Santarém. Tribunal de Justiça promove conciliação itinerante no sul do Maranhão. E núcleo de angoleiros do sertão em Tefé realiza um encontro cultural.
Jornal Amazônia é Notícia.
Olá você, iniciamos a edição de hoje do Jornal Amazônia Notícia falando que a Polícia Federal deflagrou na última quinta-feira uma operação denominada Sonho Distante 3. A operação realizada no município de São Félix do Xingu, no Pará, constatou a existência de um garimpo clandestino de ouro que encontrava-se inoperante, mas estava em funcionamento até poucos dias. Uma caminhonete, duas caixas de coleta de ouro e cinco carotes de combustível foram inutilizados. Ninguém foi encontrado na área do garimpo. Dando continuidade à operação, a Polícia Federal teve êxito e encontrar uma serraria clandestina instalada dentro da terra indígena Caiapó, na mesma região do garimpo. Segundo dados levantados pelo sistema Planet, cerca de 68 hectares de floresta teriam sido derrubadas pelos madeireiros ao redor dessa serraria, sendo 13 hectares de áreas completamente desmatadas e 55 de áreas em processo de desmatamento. Um trator de rodas, duas estruturas de apoio, motores, serras e diversos outros instrumentos foram inutilizados pelos policiais. Ninguém foi preso na ação, mas duas pessoas foram identificadas como responsáveis pelos crimes e devem responder ao inquérito policial. Foi identificada ainda a participação de uma liderança indígena na atividade criminosa, além do possível investimento da atividade por parte de grandes fazendeiros locais, os quais estariam comprando madeira de lei, cuja extração e comercialização é proibida. Se confirmada a hipótese, além dos responsáveis já identificados, a liderança indígena e os fazendeiros também podem ser responsabilizados criminalmente pelos delitos. As ações fazem parte dos preparativos para a desintrusão da TI Caiapó, determinada pelo ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, com informações da Assessoria de Comunicação Social da Polícia Federal no Pará. E o Ministério Público Federal pediu suspensão de nova licença concedida a Porto em Santarém sem consulta prévia, livre e informada. A licença anterior emitida pela SEMAS para o terminal portuário de determinada empresa também foi expedida sem a consulta a grupos potencialmente impactados. Os detalhes com Daniela Pantoja.
O Ministério Público Federal, o MPF, pediu à Justiça Federal que suspenda mais uma licença ambiental concedida pelo Estado do Pará para o porto da empresa Atens no Lago do Maicá, em Santarém, no Pará, concedida novamente sem consulta prévia, livre e informada a povos indígenas e a comunidades quilombolas e de pescadores potencialmente afetados pelas atividades do empreendimento. A licença anterior permitiu o armazenamento e transporte de combustíveis. A nova licença concedida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a SEMAS, a Atens, amplia a autorização, permitindo que o terminal portuário também seja utilizado para o armazenamento e transporte de soja, milho, farelos e fertilizantes. Na ação juizada este mês, o MPF pede que a Justiça determine a suspensão da nova licença e, consequentemente, das atividades de armazenamento e transporte de granéis no porto até a realização da consulta livre, prévia e informada, me explica Vitor Vieira, procurador da República.
Essa ação foi ajuizada contra o Estado do Pará e contra a empresa Atens, em razão da ampliação das atividades do porto que Atens tem na boca do Lago do Maicá para permitir o transporte de grãos, principalmente de soja e milho, sem a consulta livre, prévia e informada das comunidades indígenas, quilombolas e dos pescadores artesanais que utilizam esse lago. Já há uma ação ajuizada anteriormente pelo MPF com um objeto parecido relativo à construção do porto em si. Mas esse porto, ele foi concebido inicialmente para o transporte de óleos e combustíveis. E posteriormente, a ATEM solicitou a SEMAS, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente Estadual, a ampliação da licença de operação existente para incluir essa nova atividade. E essa nova atividade tem o potencial de intensificar os conflitos fundiários em uma região em que há vários quilombos e uma terra indígena em fase avançada de demarcação.
O procurador reforça ainda que o Lago do Maicá é um corpo hídrico muito importante da área urbana de Santarém, no contexto da produção pesqueira, utilizado por diversas comunidades quilombolas, indígenas e por pescadores artesanais e outras atividades tradicionais.
O Lago do Maicá lugar, inclusive, é a principal área de pesca de Santarém. E o Ministério Público Federal pediu a suspensão liminar dessa atividade e aguarda a decisão da Justiça Federal.
Segundo estudos apresentados pelo MPF na ação, o porto tem potencial para impactar 7 comunidades quilombolas: Perola do Maicá, Arapemã, Saracura, Bom Jardim, Maria Valentina, Murumuru e Tiningu, além do território indígena Munduruku e Apiacá do Planalto Santarino e áreas de pesca tradicional. Quanto aos pescadores artesanais, segundo informações do protocolo de consulta, são 140 comunidades com população de 35 mil pessoas, distribuídos em 8 conselhos de pesca, dos quais o primeiro atua no Maicá. Em outro processo, o MPF e o Ministério Público do Estado do Pará, o MPPA, além de pedir a anulação das licenças, pedem que a Justiça determine a demolição das construções não autorizadas pela licença de instalação e obrigue a Athens a pagar danos morais coletivos por fraudar o procedimento de licenciamento ambiental. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E no combate aos efeitos da estiagem, novas tecnologias produzidas pela Universidade Estadual do Amazonas serão utilizadas. O novo sistema é capaz de monitorar o nível dos rios com até 3 meses de antecedência. Mais informações com Tânia Freitas.
Uma das novas tecnologias desenvolvidas pela Universidade do Estado do Amazonas é o recém-lançado sistema de previsão de secas e enchentes, gerido pelo Laboratório de Modelagem do Sistema Climático Terrestre da Escola Superior de Tecnologia. O novo sistema, com uma base de dados totalmente adaptada à realidade amazônica, é capaz de monitorar o nível dos rios com 3 meses de antecedência. Inicialmente, o projeto monitora o Rio Madeira, principal hidrovia usada no escoamento da produção e insumos do Polo Industrial de Manaus. A iniciativa conta com financiamento das Fundações de Amparo à Pesquisa do Amazonas, a FAPEAM, e de São Paulo, a FAPESP, com apoio do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O aplicativo Selva também está em aprimoramento pela UEA. Ele monitora a qualidade do ar e focos de queimadas em Manaus para abranger todos os municípios do interior. De acordo com o vice-governador, a ferramenta poderá ser incorporada aos sistemas de monitoramento da Defesa Civil do Estado e da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Para Tadeu de Souza, a gama de inovações tecnológicas produzidas pelos pesquisadores da UEA fortalecem as áreas de ciência e inovação.
E aqui, nesse esforço que a gente está de identificar soluções inovadoras que possam mitigar e ajudar as políticas públicas estaduais a fazer esse processo de readaptação, a gente encontra dentro da Universidade do Estado do Amazonas inúmeros projetos. E mais do que nunca, a gente precisa subsidiar de quem produz conhecimento para fazer a requalificação de políticas públicas em vista dos sistemas climáticos.
Os cientistas desenvolveram projetos de monitoramento da floresta e das águas com a ajuda de inteligência artificial, batizados de Curupira e Iara. Os estudos propõem a instalação de sensores e estações que devem permitir um monitoramento mais preciso da região a um custo inferior aos modelos atuais. Tais tecnologias, produzidas pela Escola Superior de Tecnologia, voltadas ao enfrentamento dos eventos climáticos extremos, foram apresentados durante encontro com líderes do governo estadual. Na ocasião, foram identificadas soluções com baixo custo, já aptas a entrar em operação, e orientações às ações governamentais diante da previsão de estiagem intensa no segundo semestre deste ano. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Tânia Freitas, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Careiro cedia a primeira Conferência Municipal de Meio Ambiente.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Invista na agricultura familiar. Compre de pequenos produtores e comércios locais, evitando maiores deslocamentos e incentivando a economia da sua região.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas: Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. rede de notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
O desmatamento é o principal responsável por nossas emissões de gases causadores do efeito estufa. Dê preferência a produtos de madeira com o selo FSC. Esta é a garantia de que a madeira foi retirada corretamente. Ao comprarmos produtos sustentáveis, diminui os incentivos para desmatar a floresta.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Tribunal de Justiça do Maranhão promove conciliação itinerante. Os atendimentos seguem até o dia 30 de junho no sul do estado. Confira com Eane Silva.
No sul do Maranhão, as cidades de Mirador, Sambaíba, São Raimundo das Mangabeiras e Balsas recebem o projeto de conciliação itinerante promovido pelo Tribunal de Justiça do Maranhão. As audiências de conciliação tiveram início ontem, dia 24, e se estendem até domingo, dia 30 de junho. Nesses dias, cidadãos e cidadãs poderão resolver questões pré-processuais sem processo na justiça e processuais com processo na justiça de forma amigável por meio do diálogo e da conciliação. O juiz Douglas Lima, da 4ª Vara de Balsas, fala sobre os serviços oferecidos pela ação de conciliação itinerante do TJ Maranhão.
Levando serviços como conciliação, resolução de conflitos, situações de divórcio, partilha de bens, conflitos de vizinhança, exames de DNA, enfim, todas aquelas questões que podem ser resolvidas de forma consensual, estaremos com ônibus à disposição, com conciliadores, juízes preparados para atender a nossa população e assim dar andamento e resolver aquelas demandas que já tramitam na justiça ou que sejam levadas a conhecimento do Poder Judiciário.
A ação é promovida pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Soluções de Conflitos, coordenada pelo juiz Bernardo Freire, da comarca de Pedreiras, que fala sobre a ação que será desenvolvida durante a 11ª edição da Feira do Empreendedor na cidade de Balsas.
Gostaria de convidá-los para o evento na Feira do Empreendedor, onde estaremos com o ônibus da conciliação do Tribunal de Justiça do Maranhão, a serviço do Núcleo Permanente de Conciliação e Mediação, o NUPEMEC. Nesse período, estaremos realizando audiências de conciliação, sejam judiciais ou extrajudiciais, assim como reconhecimento e dissolução de união estável, audiências de divórcio, emissão de documentos e coleta de exame de DNA. E gostaria de convidar a todos para se fazer presente e participar do evento que ocorrerá na Feira do Empreendedor. Conto com a colaboração e presença de todos.
Os atendimentos jurídicos à comunidade estão sendo realizados em um ônibus equipado do TJ com acesso à internet e estão sendo conduzidos por conciliadores e conciliadoras do Poder Judiciário, devidamente capacitados e capacitadas pelo Conselho Nacional de Justiça. Com informações da Rádio Boa Notícia da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eane Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
Pela quarta vez consecutiva, o curso de Direito da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, de Santarém, recebeu o selo OAB Recomenda. O reconhecimento consolida a qualidade do ensino jurídico e coloca o curso entre os mais conceituados da região. Os detalhes com Liés de Costa.
O curso de Direito da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, em Santarém, conquistou pela quarta vez consecutiva o prestigiado selo OAB Recomenda. A honraria concedida pela Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, é um atestado da qualidade do ensino jurídico oferecido pelas instituições e coloca o curso entre as mais conceituadas da região norte. Na 8ª edição da OAB Recomenda, 198 instituições receberam o selo, sendo apenas 4 no estado do Pará, entre elas a UFOPA, que recebeu o selo OAB Recomenda pela 4ª vez consecutiva. Esse reconhecimento reforça o compromisso da instituição com a excelência no ensino jurídico e demonstra o trabalho dedicado de toda a equipe de docentes, técnicos e administrativo, além do empenho dos alunos em busca de uma formação de qualidade, como explica Ana Maria Sarmento, diretora do Instituto de Ciências da Sociedade na Universidade.
O selo, ele busca guindar os cursos de direito a um alto patamar de formação profissional, formação acadêmica e que possa suscitar no profissional a preocupação constante com a sua realidade jurídica, a realidade jurídica é da sua região. Para que isso aconteça, o curso de direito, seu corpo docente, técnico, ele precisa criar metodologias novas que possam chamar a atenção do discente para a responsabilidade social, o papel que ele vai desempenhar ao deixar a universidade. Então, quando um curso de direito recebe este selo, ele busca exatamente propor, né, suscitar no curso, nos dirigentes, nos gestores, essa busca por uma melhoria das metodologias, dos instrumentos que vão auxiliar na educação jurídica. E ao final, torná-lo, né, um curso de excelência jurídica.
A professora destaca que o recebimento do selo também serve para engajar e aproximar os estudantes do corpo docente do curso, que tem cumprido o papel de formar profissionais que tenham visibilidade dentro do ensino.
O recebimento do selo OAB recomenda pela quarta vez consecutiva para o curso de Direito da Universidade Federal do Oeste do Pará. Ele traz em si esse método de fazer esse engajamento. Então, o selo, ele serve também e principalmente, não é, para aproximar, fazer o engajamento de todo o curso, né, de todo o seu corpo discente, docente, nesse papel que é formar profissionais que tenham essa visibilidade dentro do ensino, da pesquisa e extensão, vivenciando e trabalhando para modificar o ambiente social, ambiental, no qual ele está inserido.
O selo OAB Recomenda foi criado em 2001 pela Ordem dos Advogados do Brasil, com o objetivo de identificar e premiar os cursos de direito que oferecem ensino de qualidade. O selo é concedido a cada 3 anos e é um importante indicador de qualidade para os futuros alunos, profissionais da área jurídica e para a sociedade em geral. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o município do Careiro, no interior do Amazonas, vai sediar a primeira Conferência Municipal de Meio Ambiente. O evento acontece no próximo dia 5 de julho. Acompanhe com Derleia Oliveira.
A conferência irá debater as mudanças climáticas com uma análise e diagnóstico da realidade local e encaminhando propostas para as próximas etapas. O público-alvo da conferência são agentes dos mais diversos segmentos, porém, é fundamental o envolvimento dos povos ribeirinhos. O secretário de Meio Ambiente do Careiro, Ronaldo Santos, afirma que o regulamento já foi encaminhado e a equipe está em preparação.
O que nós temos veio do Ministério do Meio Ambiente, nossos regulamentos, né, para o Estado e Estado e município. E nós estamos se preparando para isso. Todos têm que ter a responsabilidade de, junto com a Secretaria, de mostrar assim, um estudo, uma orientação, alguma coisa que vá para mandar para Brasília para que seja debatido para o Estado, do Estado vai para Brasília, de Brasília seja debatido com o mundo, através do que foi feito material daqui para enviar para eles, né?
O secretário reforça que espera que o público compareça e possa dar sua contribuição.
É isso que nós queremos, a contribuição que vá participar, não é só nós que vamos estar lá não dizendo. As pessoas, em que eu posso contribuir, qual é a fala, qual é isso aí que nós queremos, né? Porque muitas das vezes você faz um evento desse, as pessoas não vão dizer, depois elas ficam dizendo que podia ser feito assim. Está acontecendo isso, mas não vai dar sua contribuição. E nós queremos isso.
A conferência acontecerá no dia 5 de julho, no auditório da creche Deusa Maria, e o credenciamento será feito no local do evento. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
É direito cobrar dos governantes projetos que assegurem produtos de higiene menstrual como um direito básico. Trabalhe a implementação de políticas públicas para a dignidade menstrual.
Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Proteja os animais e as plantas. Cada animal ou planta é um ser vivo como você e tem tanto direito à vida, à liberdade e ao bem-estar quanto nós. Embora você não perceba, sua vida está interligada com a de todos os outros seres. É essa interligação que forma a teia da vida, que garante a sobrevivência de todos.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Núcleo de Angoleiros do Sertão em Tefé, no Amazonas, realiza encontro cultural celebrando tradição e cultura. O encontro também contou com a presença de grandes mestres nacionais e locais. Saiba mais com Hanna Clara.
De 21 a 23 de junho, Tefé, no Amazonas, foi palco de um evento singular que trouxe à cidade a energia vibrante e a rica história da capoeira Angola. O encontro cultural de capoeira Angola, realizado pelo Núcleo dos Angoleiros do Sertão em Tefé, reuniu praticantes, mestres e entusiastas dessa arte marcial afro-brasileira, celebrando não apenas os movimentos acrobáticos e ritmados, mas também os valores culturais e históricos que permeiam essa tradição. Durante os 3 dias de evento, o ritmo dos berimbaus e atabaques ecoou no Centro de Estudos Superiores de Tefé da Universidade do Estado do Amazonas e na Praça Matriz de Santa Teresa, espaços preparados para a realização das rodas de capoeira, oficinas, rodas de conversa e apresentações culturais. Mestres renomados transmitiram não apenas técnicas de jogo, mas também ensinamentos sobre a história da capoeira, suas raízes africanas e seu papel na resistência e na cultura afro-brasileira, como enfatizou a contramestre Carla Natureza, que veio diretamente de São Paulo e foi uma das influenciadoras e incentivadora para a criação do Núcleo de Angoleiros do Sertão em Tefé.
E é uma honra pisar nesse solo amazonense pela primeira vez através da capoeira Angola, com muito respeito à nossa tradição e com muito orgulho dessa nossa terra brasileira. Então eu agradeço a oportunidade de trazer um pouquinho dos meus conhecimentos e experiências aqui para Tefé. A capoeira Angola é uma capoeira tradicional que a gente tenta manter as origens da africanidade, não só no corpo, mas na música. E não existe uma definição o que é capoeira, porque ela pode ser muitas coisas, né? Mas na minha concepção, a capoeira é vida, a capoeira é saúde, a capoeira é alegria e a capoeira é festa. E é uma cultura riquíssima que a gente tem, que pode trabalhar diversos sentidos, como percepção musical, coordenação motora, desenvolvimento sociocognitivo. Então, a capoeira Angola é uma ferramenta também de desenvolvimento educativo, social e cultural.
O professor Tiago Neves, do Núcleo de Tefé, falou a respeito da presença das rodas de capoeiras presente na cidade.
Hoje, Tefé está sendo entrando no caminho, na rota da capoeira, vamos dizer assim. Grandes mestres reconhecidos, né? Mestre Cano Preto, Mestre Peninha, Contramestre Natureza. E são pessoas que vieram para engrandecer mais o nosso trabalho aqui de capoeira na cidade. E a satisfação muito grande de estar recebendo, né, no nosso município grandes nomes da capoeira, grandes mestres de grandes federações, dando todo o suporte para o nosso trabalho da capoeira, né? Isso é muito importante. Ainda mais que nossos jovens hoje estão se perdendo, então nada mais justo do que nós, praticantes de modalidade, de cultura popular, possamos trazer para dentro da cidade projetos voltados à saúde, à educação, à cultura, ao lazer, ao esporte, e a capoeira abrange tudo isso.
No encerramento do evento, houve uma grande roda de capoeira, onde todos puderam participar independente de idade ou habilidade, celebrando a união e a diversidade que a capoeira promove. O evento foi essencial tanto aos mestres, alunos e convidados no compartilhamento de conhecimentos e experiências. A presença de mestres locais e visitantes foi crucial para o sucesso do evento, destacando a importância de Tefé como um polo de preservação e difusão da capoeira Angola na região amazônica. Da Rádio Rural FM de Tefé no Amazonas, com a colaboração de Antônio Cosmo, Hanna Clara para a Rede de Notícias da Amazônia.
Sessão especial de pré-estreia do filme Amazônia, a Nova Minamata é apresentada nesta terça-feira em São Paulo. O documentário aborda sobre os garimpos no Tapajós, exposição humana ao mercúrio e os impactos na vida dos indígenas Munduruku. A reportagem é de Daniela Pantoja.
O filme Amazônia, Nova Minamata, de Jorge Bodanche, que será exibido nesta terça-feira em sessão especial de pré-estreia no Instituto Moreira Salles, em São Paulo. O documentário aborda sobre os garimpos na região do Tapajós, a exposição humana ao mercúrio e os impactos na vida dos indígenas Munduruku. O filme acompanha o trabalho de resistência de Alessandra Corapi, liderança indígena Munduruku e ativista ambiental reconhecida internacionalmente, assim como médicos, entre eles o Dr. Eric Jennings, neurocirurgião santareno, atuante na saúde e a cultura dos povos indígenas na Amazônia. Inclusive, foi em um diálogo com o médico Eric Jennings no ano de 2016 que Jorge Bodanski, cineasta e diretor do filme, teve conhecimento sobre a possível contaminação por mercúrio na região. Jorge relata que foi a partir dessa comparação entre a história de Minamata no Japão, lugar de origem da doença de Minamata, que surge então a produção para o documentário, como despertar para aquilo que pode ou já está acontecendo na Amazônia quanto à contaminação por mercúrio.
Em 2016, quando eu estava filmando a série Transamazônica, uma estrada para o passado, a gente perto de Jacareacanga parou numa aldeia Munduruku, que havia uma reunião de lideranças para discutir uma questão de um projeto de hidroelétrica. E nós gravamos essa reunião e junto às pessoas que estavam lá tinha um médico, que era o Dr. Eric Jennings. E eu perguntei o que ele estava fazendo lá. Ele disse, olha, estou fazendo uma pesquisa porque houve uma demanda fora do comum de cadeira de rodas para crianças. E nós suspeitamos que isso já seja uma consequência do envenenamento por mercúrio nessa região. E ele me chamou a atenção que os sintomas que estavam aparecendo lá eram os mesmos que aconteceram na cidade de Minamata, no Japão, nos anos 50, onde uma indústria química jogou mercúrio na Baía de Minamata, que é uma baía de pescadores. As pessoas consumiram peixe e tiveram consequências horríveis. A ideia de fazer essa comparação com Minamata e o que está começando a acontecer na Amazônia, eu achei que seria esse o mote do filme.
A preparação para o documentário foi bastante complexa e levou alguns anos para a gravação, também por conta da pandemia, como pontuou o cineasta.
Foi muito complexo a preparação desse documentário. Nós tivemos a parceria da Fiocruz e do próprio Dr. Eric Jennings. Nós fomos pegos também pela pandemia. Enfim, levamos alguns anos para poder fazer isso e tivemos muita dificuldade para fazer o retorno, mostrar para as populações locais o resultado dos exames que a Fiocruz e o Dr. Eric levantaram nesse processo. O filme mostra como é feito esse trabalho e como que as lideranças mundurugus encaram este problema.
Após a exibição do filme, nesta terça-feira, terá um bate-papo com o diretor Jorge Bodanski, a liderança indígena Jairo Salmo Duruku, Caetano Scanavino, Larissa Rodrigues e outros aliados contra a contaminação por mercúrio na Amazônia. Caetano Scanavino, coordenador do projeto Saúde e Alegria, ou PSA, em Santarém, destaca a importância da produção e exibição do filme para a reflexão da sociedade quanto a essa prática que tem afetado as populações indígenas.
E é um filme que é importante também, não só para trazer para São Paulo e para o eixo que forma a opinião pública, o centro econômico do país, né? A voz Munduruku, como também trazer aqui para a sociedade uma reflexão no sentido de não alimentar mais esse modelo de ocupação baseado em ilegalidade, em ilícitos, em degradação ambiental, em desmatamento, que acaba beneficiando alguns poucos e deixa a conta e o estrago para todo mundo pagar.
Jorge Bodanche, que é um dos maiores documentaristas da realidade amazônica, com produção de diversos filmes e programas de televisão. A sessão especial faz parte de uma exposição dos filmes do cineasta no Instituto Moreira Salles, em São Paulo. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial. Alegria e tristeza. Junho é o mês de São João, celebrado com muita alegria e festas populares. E todas e todos que constituímos o Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental temos bons motivos de alegria, e é com eles que enfrentamos o que nos causa sentimentos de tristeza. Entre as muitas práticas populares que cuidam ao mesmo tempo da vida das pessoas e da Mãe Terra, tivemos a oportunidade de conhecer melhor e alegrar-nos com tudo o que os povos e comunidades tradicionais continuam fazendo no Pampa, bioma ferido há mais tempo por agressões aos rios, lagos e solos pelo agronegócio, mineração e indústria de plantas exóticas, bem como pela exploração imobiliária nas cidades. Mas a notícia sobre quem o governo gaúcho escolheu para decidir o que será feito após a enchente, desenhando o novo Rio Grande, nos encheu de tristeza. Como quase todos fazem parte de iniciativas econômicas que aquecem o planeta e por isso tem tudo a ver com o desastre acontecido, já sabemos que a reconstrução será oportunidade de mais negócios, provavelmente expondo a população a novas e mais extremas enchentes e secas, anunciadas há muito tempo e que acontecerão. Senhores governantes, se desejarem evitar os novos desastres, dialoguem, ouçam os povos e comunidades do Pampa e da Mata Atlântica para, em diálogo com cientistas que amam o meio ambiente da vida, construir um Rio Grande do Sul realmente novo. Outro motivo de alegria foram as muitas boas notícias destacadas no 11º Fórum Social Pan-Amazônico, realizado na Bolívia. E junto com o reforço ao que os povos e comunidades de todo o bioma Amazônia estão fazendo para conviver com ele, preservando sua vida, os mais de 1.000 participantes, em seu documento final, se manifestam contra todas as agressões ao bioma, de modo especial a exploração de petróleo. E aqui está mais um motivo de tristeza. O repetido anúncio da Petrobras e governo federal de que explorarão petróleo na Amazônia brasileira. Cuidado, governantes! Quem despreza e nega a ciência e a sabedoria milenar dos povos originários perde moral para ser exemplo na COP30 e nas eleições para o próximo presidente. Que São João ajude os que brincam de se fazer de cegos e surdos a terem juízo.
Encerra aqui a edição de número 3.990 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Daniela Pantoja, Hanna Clara, Tânia Freitas, Anderlei Oliveira, Liege Costa e Anne Silva. Edição da Leusso Menezes. Produção e apresentação, Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.